seguir ele. Eu seguia muita coisa, seguia meu grupo, meus amigos, minhas amigas, meu bando, né? Mas agora eu quero seguir Jesus. Esse é o sinal de quem viu Jesus, e o último ali é Saulo. O Saulo, meu irmão, o Saulo era um matador. O Saulo ajudava a matar mulher, criança e homem. Todo mundo que falasse no tempo de Saulo, eu sou cristão, morria. Se eu vivesse no tempo de Paulo, eu já teria morrido. Eu já teria sido assassinado. Esse homem, ele trabalhava contra Jesus. Até o dia em que ele viu Jesus. Ah, o dia que esse homem viu Jesus, ele caiu por terra. Ele caiu no chão. Ele ficou cego 3 dias. Brilhou uma luz tão forte que queimou a retina dele. Cego 3 dias. Aí foi lá um discípulo orar com ele para ele restaurar a sua vista. A partir daquele homem, a partir daquele dia, aquele homem que era inimigo de Jesus começou a pregar sobre Jesus. Ué, mas Saulo, você não era o matador que prendia, maniatava, amarrava, mandava matar? Pois é, mas eu agora vi Jesus. Quem vê Jesus tem essa mudança. Agora eu vou dar a você 7 exemplos, rapidinho, característico de quem vê Jesus. Olha lá, primeiro, tem o temor de Deus, ele é justo. Quem viu Jesus sabe que Deus é justo. E ele tem o temor de Deus. Ó, nós vivemos numa sociedade onde a maioria das pessoas não tem o temor de Deus. As pessoas roubam, matam, traficam, adulteram, fornicam, mente, apronta um monte de coisa, porque as pessoas não têm o temor de Deus. Quem tem o temor de Deus não faz isso. Por quê, pastor? Porque sabe que Deus é justo. Quem semeia vento, colhe tempestade. Quem semeia o mal, colhe desgraça. Quem planta uma semente ruim na vida, chamado vício, droga, prostituição, só colhe amargura. Então, a primeira coisa de quem já viu Jesus é que ele tem o temor de Deus. Pergunta para o seu irmão aí do lado assim: você já viu Jesus? Aí. Quem já viu Jesus tem o temor de Deus. Você não faz as coisas porque não pode esconder, que se pudesse esconder fazia, ou você não faz as coisas porque você tem o temor de Deus? Aí que está. Eu conheço muita gente que, se ele puder fazer coisa errada e esconder, ele faz. Ele só não faz coisa errada porque ele não consegue esconder. Essa pessoa não tem o temor de Deus. Quem tem o temor de Deus não faz essas práticas, porque ele sabe que Deus está vendo. E não passa nada. Mais cedo ou mais tarde eu colho o fruto do que plantei. Vamos lá, 2. Abandona a prática do pecado. Está ali. Se você diz que viu, acha que viu Jesus, mas você continua fazendo tudo o que fazia, você viu Jesus coisa nenhuma. Você acha que viu. Porque todos os exemplos que eu dei a você ali, daquelas pessoas, depois que eles viram Jesus, tomaram vergonha na cara. Maria Madalena parou de ganhar dinheiro prostituindo. Saulo parou de prender gente e matar. O gadareno parou de perseguir o povo e comer defunto. Quem nunca viu Jesus pode até comer defunto, sabia? Todo mundo que eu citei ali para vocês, só citei alguns, que viram Jesus, eles não continuaram mais como eles vinham. A mulher samaritana, sabe qual é o trabalho dela? Puxar água e tomar marido das outras. É porque Jesus disse para ela. É, esse que você tem aí não é teu. Então ele era de outra, né? A partir dali, aquela mulher deixou aquela prática. Terceiro, tem visão do certo versus errado, do bem versus mal. A pessoa que vê Jesus, meus irmãos, a partir daquele dia ele anda na verdade. Ele sabe o que é certo e o que é errado. Ele sabe o que é bom e o que é mal. Ele não se envolve, ele não se deixa envolver e enganar. Não. Ele agora tem um perfil. Ele agora tem um balizamento. Ele agora não é essa pessoa agora que viu Jesus, ele não é uma pessoa perdida. Ai, estou doido. Eu não sei o que é certo, o que é errado. Eu não sei se eu devo fazer isso ou não devo fazer isso. Não, a pessoa que viu Jesus, ele não tem dúvida de que algo é certo e algo é errado. Eu já vi muitas pessoas que falam assim: não, mas eu não sabia que isso era errado. Essa pessoa nunca viu Jesus. Jesus é a verdade, ele não é a verdade. Ele não disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se eu já vi Jesus, se Jesus já foi contemplado por esses meus olhos humanos, eu não tenho dúvida de saber o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim. Então, uma característica de quem já viu Jesus é que ele anda na verdade. Quarto, descobre, ó, quem já viu Jesus, descobre que o mais importante não é viver aqui, mas é se preparar para viver lá. Por quê, pastor? Porque aqui o máximo que eu tive foi um vislumbre de Jesus. Por mais que eu tive, foi uma visão, eu vi Jesus numa visão. Como que era? Ah, era uma luz muito forte, que brilhou, etc. E aí? Aí depois ela se apagou. E você não quer mais ver essa luz? Não, eu quero. Você acha que aquelas pessoas que viveram nos dias que Jesus viveu, e que viram Jesus multiplicar pão e peixe, que viram Jesus transformar água em vinho, que viram Jesus ressuscitar morto de dentro do caixão, que viram Jesus ir lá no túmulo e tirar um defunto que estava 4 dias fedendo, você acha que essas pessoas, depois eles queriam ir para onde? Para onde Jesus estivesse. Quem viu Jesus, o gadareno viu Jesus, o cego Bartimeu viu Jesus, ele não queria mais deixar de seguir Jesus. Então, se você já viu Jesus, para você, isso aqui não é mais importante. O importante é se preparar para o mais importante, que é o quê, pastor? É ir para o lugar que Jesus está. Ah, que coisa maravilhosa! Quem já viu Jesus quer continuar vendo. É ou não é? Não, eu nunca mais quero ver. Não, só se for assombração. Mas se você viu Jesus, se você viu alguma coisa sobrenatural e não quer mais ver, não foi Jesus, viu? Uma assombração. Agora, se você viu verdadeiramente Jesus, igual o cego Bartimeu e o gadareno, e a mulher samaritana, e aquele todos ali, e muita gente aqui dessa igreja, você vai dizer: só tem uma coisa que vale a pena. Lá foi dito, o pastor Léo falou, mas dinheiro, o mais importante não é dinheiro, o mais importante não é a fama, não é a popularidade. Não, o mais importante é onde você vai. Depois daqui, para onde você vai? Se você ficar pensando que o mais importante é só aqui, talvez você nunca vai sair daqui. Mas quem viu Jesus não quer ficar aqui. Quem viu Jesus quer ir para onde Jesus está, para ver Jesus todo dia. Amém? O quinto: não foge da luta, desafios e sofrimento. Para muita gente acha, irmãos, que ser cristão, seguir Jesus, é uma belezinha. Os problemas vão sumir. Não haverá mais dificuldade. O irmão falou aqui, dando testemunho dele, o irmão que é presidente ali do Tarumã, que não é que não vai ter mais problema. Vai ter, né, irmão? Mas você tem uma retaguarda para vencer os problemas. Gente, se os cristãos não tivessem mais problemas, se os problemas do ser humano desaparecessem a hora que uma pessoa aceita Jesus como Salvador e é batizado, se torna um cristão, quantas pessoas do mundo você acha que ainda existiria para aceitar Jesus? Se os cidadãos aqui do Tarumã e do Cabo Michel e do Imperial inteiro e do Mangabeira soubessem que se aceitar Jesus, os problemas somem, quantos você acha que ainda não teriam aceito Jesus? Nenhum. Todo mundo já tinha aceito Jesus. A Bíblia não diz que você não vai ter problema. A Bíblia diz que você vai ter um suporte maior para vencer os problemas e não ser vencido por eles. Glória a Deus! Se eu sei que eu vou ter problema, mas eles não vão me suplantar, eu já fico feliz demais. Ah, mas tem que lutar. Não importa, eu vou lutar. Ali, ó, o quinto é que a pessoa que viu Jesus não foge de problema. Você foge de problema? Você foge de desafio? Você foge de sofrimento? Não, se você foge, nunca viu Jesus. Jesus nunca fugiu disso. Os que seguiram Jesus nunca fugiram disso. Você é seguidor de Cristo? Sou. Então eu vou te crucificar. Pode crucificar. Agora, se você nunca viu Jesus, você foge de qualquer barulho. Não precisa nem tossir perto de você, que você já entende que é um terremoto. O sexto, procura andar como Jesus andou. Por quê, pastor? Porque Jesus é o meu padrão. Jesus é o meu perfil. Você é cristão? Quem é o teu perfil? Jesus. Ah, não é o apóstolo? Não é o pastor? Não é o obreiro? Não é o discipulador? Não é o líder de cela? Não é o papa? Não, é Jesus. Se Jesus é o meu perfil, eu vou procurar me esforçar para andar como ele andou. Ou não? Não, Jesus é meu perfil, mas eu ando como eu quero. Eu ando como bem da minha cabeça. Como bem da minha cabeça eu ando. Então Jesus não é o teu perfil. Porque o nosso perfil é Jesus. O nosso ídolo é Jesus. Tem gente que quer imitar os ídolos, né? Corta o cabelo igual o ídolo. Usa a camiseta do seu time que ele idolatra. E aquele monte de coisa, né? Nós somos cristãos. Então, para mim, como cristão, qual é a minha principal característica? É querer andar como Jesus andou. E o sétimo: se esforça para fazer o que Jesus e os apóstolos fizeram. Você entendeu o último versículo que eu li? Jesus aparece para eles, Jesus é visto por eles, e no último versículo, bota lá o versículo 20, irmão, de Marcos 16. Olha lá o que ele, olha lá o resultado, dá uma olhadinha no resultado na vida dos homens que viram Jesus, na vida das mulheres que viram Jesus. Olha lá, olha lá. E eles, tendo partido dali, onde estavam com Jesus, que Jesus foi assunto ao céu, na vista deles, eles viram Jesus ressurreto, e eles viram Jesus subir e assentar à direita de Deus. Tiveram visão de sobra, não tiveram? E eles estavam ali, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Está vendo? Se você viu Jesus, você vai querer que outros vejam também. Ou você quer ser o único privilegiado da terra? Não. Todos vocês que foram no encontro, com certeza, tem meia dúzia de pessoas que vocês querem que eles também vejam Jesus. Porque quando a pessoa vê Jesus, ele passa por uma metamorfose. Como diz o pastor Eliel lá, uma metanoia. Ele passa por uma mudança de mente. A sua mente não é mais aquela velha mente. Ele recebe uma mente nova. Mente de Cristo. Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Ele recebe o Espírito Santo, seu guia. Ih, pastor, eu pensei que eu tinha que ir lá no centro de Macumba para receber meu guia. Não! Você já recebeu o seu guia lá. Você agora está guiado. Diga assim: eu agora estou guiado pelo Espírito Santo. Ele habita em mim. Ele é meu guia. E eu vou seguir Jesus. Ele é o meu modelo. Porque ele foi visto por mim. Ah, você viu Jesus? Então você vai seguir Jesus. Você que está aqui nessa noite, olha lá, conclusão. Você viu mesmo Jesus? Ou só teve informação histórica dele? Ah, isso aqui que faz a diferença, irmãos. Muita gente só tem informação histórica. Por exemplo, eu tenho informação histórica de muitos lugares que eu nunca fui. Você também tem. Mas você nunca foi lá. Você nunca viu o lugar. Assim é a sociedade. Muita gente, ele fica muito satisfeito só em saber informações sobre Jesus. Mas será que é o suficiente? Não. O cartão de crédito é você receber Jesus na sua vida. E o Espírito Santo como seu guia. Aí sim, vai fazer diferença. O que mais? Se você já viu Jesus, você tem condições de viver essas sete características e muito mais. Ali você viu sete características de quem já viu Jesus. Não é só aquelas. Aquelas foram as principais que o Espírito Santo me deu. Mas tem muitas outras. Se você já viu Jesus, você pode viver essas sete características. E muito mais. O que mais? Muita gente hoje nas igrejas só ouviu sobre Jesus, porém nunca viu ele de verdade. Por que que eu posso falar isso? Porque eu vejo nas igrejas muita gente que não segue Jesus. Aqui mesmo tem. Pessoas que dizem que já viram Jesus, que já aceitaram Jesus, que tem o guia dentro deles, que é o Espírito Santo, que tem a palavra, que é a Bíblia, que é a orientação, mas não segue Jesus, não anda como Jesus andou. Então tem muita gente assim. E finalizando, precisamos ter o mesmo desejo que Zaqueu teve em relação a Jesus: ver. Zaqueu é o homem lá de Jericó, o coletor de imposto. Para ele, meu irmão, não tinha outro jeito, ele tinha que ver Jesus. Ele sabia que Jesus ia passar lá na avenida principal lá do bairro, mas isso não satisfez ele. Jesus vai passar hoje na cidade, vai passar, mas não se satisfez com isso. Ah, o cortejo vai passar na rua tal, avenida tal, etc, etc. Mas ele não se satisfez com isso. Ah, na saída de Jericó, Jesus vai curar um cego. Mas aqui eu não se satisfez com isso. O que que ele queria? Ele queria ver Jesus. Mas Zaqueu, você é um homem pequenininho. É um homem baixinho, um nanico. Não importa se eu sou nanico, quero ver Jesus. Mas como é que você vai fazer, rapaz? Aqui em Jericó não tem prédio para você subir e ficar numa sacada para você ver Jesus. Não importa, quero ver Jesus. Como é que você vai fazer? Ele vai passar na avenida? Vai, eu vou subir numa árvore lá. Mas como? Que isso? Isso é vexame, isso é vergonha. É ridículo, Zaqueu. Zaqueu, é ridículo você. Um exator de imposto, um homem de posição na cidade, subir numa figueira para ver Jesus. Não importa, quero ver Jesus. Você tem essa vontade? Que esforço você faria para ver Jesus? Eu mostrei a você aqui vários obstáculos que talvez a mulher de Zaqueu, a sogra de Zaqueu apresentou para ele, né? Mas ele falou o quê? Eu quero ver Jesus. Não me importa o que precisa acontecer. Não me importa o que eu preciso me submeter. Pode dizer que é ridículo um homem trepado numa árvore. Pode falar. Não me importa. Eu quero ver Jesus. Eu te pergunto. Você já teve esse mesmo desejo de Zaqueu? Não, eu quero que Jesus resolva meus problemas, minha briga com a minha mulher, minha briga com meu marido. Eu quero que Jesus resolva meu problema financeiro. Meu nome está no Serasa e no SPC. E eu quero que Jesus resolva meu problema. Eu quero que Jesus resolva meu problema da minha filha que está rebelde, meu filho que está rebelde. E meu problema, meu problema. Você quer ver Jesus? Meu irmão, minha irmã, vocês foram levar no encontro para ver Jesus. Se vocês não viram Jesus lá, vocês vão ter que voltar no próximo. Ou talvez você vai ter que subir numa figueira brava. E tem uns que dizem que era uma espinheira brava. E pastor, e se eu tiver que subir numa espinheira brava? Se for para ver Jesus, meu irmão. Porque quem pode mudar um quadro que você está preocupado com ele? Só Jesus. Mas para isso tem que ver. Pastor, só saber da história não resolve? Não. Você precisa ver Jesus. Você que está aqui hoje à noite, e você que quer que eu ore pela sua vida, o Ian vai tocar uma música lá, Ian. Vai lá. Vai tocar uma música lá. E você quer viver uma vida de quem está vendo melhor Jesus, para você fazer parte daquele grupo que eu citei ali, e tantos outros, que nos dias que Jesus esteve na terra, eles viram Jesus e não continuaram mais as mesmas pessoas. A partir daquele encontro, daquela visão que tiveram de Jesus, a vida deles foi completamente mudada. Fique em pé, vem aqui na frente, quero orar com você. Fique em pé toda a igreja, vem aqui na frente. Quero chamar o pastor Cláudio aqui para fazer essa oração. Jesus pode te curar, Jesus pode te abençoar, Jesus pode resolver o problema que você não consegue. Pode vir aqui, pastor Cláudio, esse homem de Deus vai orar. Ele tem dom de cura. Você que está aqui, que tem uma luta na sua vida, que você não consegue vencer, mas você ouviu hoje à noite que quem tem Jesus...